A partir do Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 10 de janeiro de 2025. São 12 horas e 30 aqui em Washington, 19 e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé, 16 e 30 em Cabo Verde. Ao microfone, João Santa Rita, na produção Jaime Faria, na assistência técnica está a Hélène Cordian. Vamos ver que os principais tópicos em Moçambique, a dia de posse dos deputados e do novo Presidente da República, que espaço fica para o diálogo, enquanto começam a surgir fissuras do movimento democrático de Moçambique. O advogado José Filomeno dos Santos desconhece carta em que recusa indulto, mas diz não ter sido comunicado pela presidência angolana do perdão de João Lourenço. Um juiz em Nova Iorque decidiu não aplicar pena a Donald Trump, culpado de falsificação de registros financeiros. Israel bombardeou o Iémen, 20 mortes em ataque ao Palácio Presidencial do Tchad. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé, a Príncipe Voz da América pode ser sintonizada através do nosso emissor local. Também transmitimos na nossa página voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, em Voa Português. Temos um canal no WhatsApp, através do qual pode receber todas as notícias da Voz da América. Vá ao seu campo de estado no WhatsApp, pesquise Voa Português. Mas primeiro, vamos às notícias. Um juiz em Nova Iorque decidiu não aplicar nenhuma sanção ao presidente eleito Donald Trump, considerado culpado de várias acusações de falsificar registros financeiros para esconder o pagamento a uma atriz de filmes pornográficos. O juiz Juan Merchan disse que Trump terá um registro criminal de culpa, mas encerrou o caso sem qualquer penalização legal. Trump torna-se assim o primeiro presidente a tomar posse com uma condenação criminal. A condenação de Trump, aos 78 anos de idade, pouco antes da sua tomada de posse, a 20 de janeiro, encerra um caso que pairava sobre a sua tentativa de retomar a Casa Branca. Merchan disse que estava a impor a decisão porque a Constituição dos Estados Unidos protege os presidentes de processos judiciais, mas disse que as proteções oferecidas ao cargo não reduzem a gravidade de um crime nem justificam de qualquer forma a sua prática. Apesar da extraordinária amplitude destas proteções, disse o juiz, um poder que não proporcionam é o poder de apagar veredictos do júri. Trump declarou-se inocente, prometeu apelar do veredicto de culpa. Ele compareceu à audiência através de vídeo com duas bandeiras americanas ao fundo. A Força Aérea Israelita atacou hoje vários alvos no Iémen, incluindo a capital controlada pelo grupo Houthi. Numa declaração e no seu site e nas redes sociais, as Forças de Defesa de Israel disseram que o ataque foi realizado em resposta a repetidos ataques dos Houthis apoiados pelo Irã contra Israel. Um dos ataques aéreos atingiu a capital do Iémen, Sana, perto de manifestantes reunidos em apoio aos palestinianos em Gaza. A Força de Defesa israelita disse que atacaram também infraestruturas úteis nos portos de Ras Issa e Hudaydah, na costa ocidental do Iémen. Entretanto, centenas de pessoas reuniram-se hoje na cidade de Rahat, no sul de Israel, para o funeral do refém israelita Hamza al-Zaidani, de 23 anos de idade, cujo corpo foi recuperado por soldados israelitas. O funeral foi realizado poucas horas depois do exército ter confirmado a identidade do corpo, que foi recuperado juntamente com o do pai, Youssef al-Zaidani, de 53 anos de idade. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha anunciaram hoje novas sanções ao setor petrolífero da Rússia. Trata-se do mais amplo pacote de sanções até ao momento, visando as receitas de petróleo e de gás da Rússia, que uma destacada entidade do governo americano diz ser a maior fonte de receitas para a máquina de guerra do Kremlin. Os preços globais do petróleo subiram mais de 3%. A medida de sexta-feira surgiu após sanções impostas pelos Estados Unidos em novembro a bancos como Gazprom Bank, a produtora de petróleo russa Gazprom Net, disse na sexta-feira que continuará a operar e manteria a resiliência dos seus negócios. Homens armados tentaram invadir o Palácio Presidencial do Tchad quando o presidente Mahamat Idriss Debu se encontrava no seu interior. 18 atacantes e 2 soldados foram mortos no ataque falhado, informou o Procurador Nacional quinta-feira. Debu anunciou aquilo que chamou de uma tentativa de o esmagar. Thank you. Vamos começar em Moçambique, a dia de posse dos deputados e do novo Presidente da República, e depois do regresso de Venâncio Mondlane ao país, o Presidente da República reuniu-se com os partidos e defendeu um espaço de diálogo. Niusi deixa o governo dentro de 6 dias. Qual o diálogo que será possível? O Álvaro Lugero de Andrade abordou o tema com o analista político e investigador Borges Namir, que apontou para o papel do futuro presidente Daniel Chapo.
Aqui está tudo visto sobre Niusi. O que Niusi poderia fazer está visto. O que Niusi não fez também está visto. Agora, Chapo é que deve ter capacidade de se libertar do Niusi e formar o seu próprio governo e governar o país, né? Mais do que formar o governo, ser o chefe de Estado à sua própria maneira. E uma das principais missões que Daniel Chapo terá é tentar reaproximar os moçambicanos. Nosso governo é um país tão dividido como o Moçambique está neste momento e com vários desafios, nomeadamente um Estado que não é muito presente nas suas funções sociais. Então, se o Estado não consegue prover serviços básicos, educação, saúde, segurança, justiça e o bem-estar para as pessoas, no mínimo, as pessoas devem estar felizes, né? Devem estar reconciliadas, caminharem juntos. Então, o Chapo tem este grande desafio e eu penso que o Chapo vai ter de dialogar com o Venâncio Mondlane. Essa teoria de que são diálogos partidários não faz nenhum sentido. Eu penso que deve ser diálogos entre atores políticos. E Venâncio Mondlane é um ator político incontornável, apesar de não ser dirigente de nenhum partido.
Que lugar o novo presidente poderá atribuir a Venâncio Mondlane que lhe permita ter um lugar de diálogo, de comunicação, num sentido também de poder retirar algum protagonismo nas ruas?
Bom, Venâncio Mondlane, quando chegou, disse que não estava interessado em nenhum cargo político. Mas não precisa necessariamente ser um cargo político. O que eu penso que é fundamental para Moçambique neste momento é que não se pode imaginar uma governação tranquila sem contar com Venâncio Mondlane. Simplesmente porque Venâncio Mondlane tem um enorme apoio popular. As pessoas que votaram no Podemos por causa do Venâncio Mondlane. O Podemos existia já há mais de uma década e não era um partido inexpressivo. Então, as pessoas que votaram no Podemos porque o Venâncio Mondlane endossou o Podemos e continua a ter apoio. A forma como foi recebido na capital Maputo por uma moldura humana enorme, com todos os riscos dessas pessoas serem baleadas pela polícia, serem perseguidas, serem assassinadas, ainda assim saíram à rua, deram as caras, receberam Venâncio Mondlane, mostra simplesmente que ele tem um enorme apoio popular. Então, o presidente que for tomar posse, né, vai ter de encontrar um enquadramento. Aliás, até porque eu penso que é preciso fazer reformas da Constituição em Moçambique para que o presidente deixe de ser tão poderoso como é. Porque neste momento, imagine mesmo que se atribua a Venâncio Mondlane uma pasta de ministro de Negócios Estrangeiros, que em outros países, outras jurisdições, é uma das mais privilegiadas que há. É Moçambique essa pasta, não é nada mais do que assistente do presidente, porque o chefe da diplomacia é o presidente, não é ministro de Negócios Estrangeiros. Então, é por isso que digo que é preciso fazer reformas nos poderes do chefe do Estado para permitir que haja uma segunda figura, uma terceira figura, com uma elevada importância dentro e fora de Moçambique.
Era Borges Namir a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. Em Moçambique está instalado, entretanto, um ambiente de clivagem no Movimento Democrático de Moçambique, MDM, na cidade da Beira. Os membros fundadores estão de costas voltadas ao seu presidente, Lutero Simango, a quem acusam de estar a gerir de forma autocrática e a transformar o partido num braço do partido no poder, em compensação de alguns mandatos na Assembleia da República na próxima legislatura. O José Chirinza está na Beira.
O porta-voz do movimento minimiza o ambiente, sublinhando que no exercício da democracia interna do partido é normal que os membros exprimam sentimentos que os inquietam para o bem do movimento. Elias Empuir, antigo deputado, é a representação do grupo, disse que Lutero Simango, na sua liderança, tem pautado por uma filosofia de gestão de amiguismo com um punhado de pessoas onde tudo faz via telefone, sem consentimento dos órgãos sociais, como se o MDM tratasse de um património pessoal, ou seja, familiar. Realça que o mais grave não reúne os quadros, contrariamente ao que preconiza os estatutos, no mínimo 12 encontros ordinários por ano.
Por isso, estamos preocupados com a saúde do partido. Constituímos o partido para ser a alternativa à governação da Frelimo em Moçambique e não para o MDM servir de um departamento dentro do partido de Frelimo. Temos estado a ver situações que, a nível da nossa direção máxima, têm estado a acontecer, que nos preocupam.
Elias Empuir queixou-se do facto de Lutero Simango estar supostamente a participar nos encontros convocados pela Presidência da República com os partidos políticos para a busca de soluções para a crise pós-eleitoral sem consentimento da Comissão Política e, por cima disso, não partilha com os quadros o que é abordado. Suspeita que tenha havido alguma negociata durante os encontros da Presidência da República e os partidos políticos.
Entretanto, vemos os números dos assentos da Assembleia da República viram para 8. Eventualmente, nesta subida, pode haver troca. Não sabemos o que, que o MDM vai oferecer a Frelimo para ter podido receber esses quadros.
Que o grupo exige o mais breve a realização do Conselho Nacional para discutir o futuro do partido e adverte, caso a exigência não seja satisfeita, usará todos os mecanismos legais para afastar da presidência Lutero Simango, de modo a salvaguardar e restaurar a imagem da formação política que considera estar a resvalar para o abismo. Em reação, o porta-voz do MDM, Ismael Nyakuku, disse que os seus correligionários são soberanos para reclamar e tentar ações nos órgãos sociais para melhor funcionamento no exercício da democracia interna.
E é pacífico, entende que cada um, membro do partido, cada companheiro do MDM tem de fazer a sua análise crítica e eventualmente possa haver algum mal-estar por causa de algum problema de comunicação. Pode até acontecer isto, pode ser verdade. O presidente vai se pronunciar brevemente sobre essa declaração. O MDM, através do seu presidente, está a fazer negociatas com a Frelimo. Isto não constitui a verdade.
Da Beira para a Voz da América, José Chiriza.
Obrigado, José. Vamos agora falar de Angola. A imprensa portuguesa e de Angola indicou que José Filomeno dos Santos, José Nu dos Santos, negou um indulto do presidente João Lourenço. Isso teria sido feito através de uma carta às autoridades. A Voz da América contactou o advogado de José Nu dos Santos, António Gentil, para confirmar a existência da carta. Este optou por responder por escrito e nós vamos citar agora aqui. Segundo o advogado, não foi notificado, por quem quer que seja até o momento, do despacho do indulto concedido pelo Presidente da República. Por outro lado, não foi contactado pelo próprio José Filomeno dos Santos a esse respeito. A informação sobre a carta do mesmo recusando o indulto obtive pela mídia escrita e digital. Compreendo a reação do arguído, porquanto a condenação não se efetivou por força do recurso ordinário ao plenário do Tribunal Supremo e do recurso extraordinário de inconstitucionalidade ao Tribunal Constitucional. Ora, o Tribunal Constitucional decidiu declarar a inconstitucionalidade do acórdão recorrido por violação dos princípios de legalidade do contraditório do julgamento justo e o direito à defesa. Seguiu-se a recusa do Tribunal Supremo de agir em conformidade. Processualmente falando, a condenação não fez caso julgado, em consequência não houve condenação. Não condenação, não é lógico o indulto, porque o indulto é uma medida de graça de natureza individual que faz cessar os efeitos de uma condenação. Ora, o processo dos 500 milhões está ainda em curso por força dos recursos interpostos. Portanto, o advogado a dizer que o José Filomeno dos Santos não pode ser indultado porque nunca foi considerado culpado. O nosso colaborador em Luanda, Venâncio Rodrigues, também falou com o advogado Sérgio Raimundo, que é defensor do antigo governador do BNA, Walter Felipe, no mesmo caso dos 500 milhões.
O advogado Sérgio Raimundo acusa jurista de estar alegadamente a induzir em erros sucessivos o Presidente da República.
Vamos por essa lógica, não faz qualquer sentido indultar alguém que nunca sequer iniciou o crime penas. Se esconder requisitos de indulto e cumprir parte da pena ou pelo menos metade da pena. Não quer ser preso, não está a cumprir o pena, e portanto não está a cumprir o pena. Eu não sei o que é que se procurou indultar. o processo está pendente em grande distância da TCF, uma vez os três erros que eu tenho estado a dizer que os juristas que rodeiam o Fernando João Lourenço, não sendo eles juristas, estão a empurrar para o buraco. Estão induzindo em erros que, tipo, poderão custar muito caro e quando terminar os seus mandatos.
Zeno dos Santos foi condenado pelo Tribunal Supremo por crime de burla, por defraudação na forma continuada, a 4 anos de prisão e pelo crime de tráfico de influência na forma continuada a 2 anos de prisão e, em cúmulo jurídico, condenado a pena única de 5 anos de prisão. Ele estava em liberdade em função de um recurso interposto pela defesa. A condenação foi, entretanto, contestada pelo Tribunal Constitucional, que alegou irregularidades no processo condenatório. Remetido ao Supremo, este órgão manteve a decisão tomada em primeira instância. Sérgio Raimundo disse que a defesa continua à espera que o Tribunal Constitucional se pronuncie sobre a subida do processo para que esta instância decida se deve ou não admitir o recurso. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora até São Tomé, onde Ilza Amado Vaz foi nomeada a 9 de janeiro pelo presidente Carlos Villanova para o cargo de primeira-ministra com a missão de formar um novo governo constitucional. Paula Alves Silva.
O nome da Ministra da Justiça, Administração Pública e dos Direitos Humanos foi indicado pela Ação Democrática Independente, ADI, partido mais votado nas anteriores eleições, juntamente com outras 2 mulheres, Selmira Sacramento, Presidente do Parlamento, e Ângela Costa, Ministra da Saúde e dos Direitos da Mulher, depois do chefe de Estado ter rejeitado o nome de Hélio de Almeida, antigo Governador do Banco Central e ex-Ministro das Finanças. Na segunda-feira, dia 6, Carlos Villanova exonerou o governo e o seu primeiro-ministro devido, e cito, à incapacidade do governo em aportar soluções atendíveis e comportáveis com o grau de problemas existentes no país e as frequentes e prolongadas ausências de trovoada. O chefe do governo foi acusado também, por Villanova, de deslealdade institucional. A ADI respondeu dizendo que a decisão foi inconstitucional e recorreu ao Tribunal Constitucional contra a decisão do Presidente da República. A Voz da América apurou que o Tribunal Constitucional deverá pronunciar-se ainda hoje em relação ao pedido da ADI para a fiscalização do ato do Presidente da República que demitiu o governo liderado por Patrice Trovoada. A ADI apresentou inicialmente o nome de Hélio Almeida para primeiro-ministro, mas foi recusado pelo Presidente. De seguida, o partido liderado por Patrice Trovoada enviou os nomes de Elza Amado Vaz, Ministra da Justiça, Administração Pública e dos Direitos Humanos, Selmira Sacramento, Presidente do Parlamento, e Ângela Costa, Ministra da Saúde e dos Direitos da Mulher. O Presidente escolheu Elza Amado Vaz para formar um novo governo. Amado Vaz é a terceira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, quer reduzir a despesa pública. Uma comissão consultiva proposta, denominada Departamento de Eficiência Governamental, irá liderar o esforço. Não se trata de um conceito novo. Como relata Dora McQuar, o da Voz da América, os líderes americanos têm tentado reduzir o papel do governo quase desde o início. Mayra de La Salette.
O empresário bilionário Elon Musk quer cortar $2 bilhões em despesas federais. Será com o diretor do Departamento de Eficiência Governamental, comissão consultiva proposta pelo presidente eleito Donald Trump. Não é a primeira vez que uma administração americana se compromete a reduzir as despesas do governo. Começou com o terceiro presidente da América, Thomas Jefferson, no início do século XIX. Jefferson eliminou alguns empregos militares e governamentais, reduzindo temporariamente os custos.
I am convinced that at least 4 million.
Na década de 1930, Franklin Delano Roosevelt aumentou a força de trabalho federal para fazer face à Grande Depressão. O New Deal de Roosevelt empregou milhões de pessoas, proporcionando alívio para os pobres e estimulando a economia. Os empregos acabaram quando a crise terminou.
I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
Na década de 1980, Ronald Reagan criou a Comissão Grace, pedindo a este grupo de cerca de 150 líderes empresariais que encontrasse formas de eliminar a ineficiência.
O presidente Reagan pediu à Comissão Grace que olhasse para o governo com o objetivo de o fazer funcionar mais como uma empresa.
Mas o site da Biblioteca Presidencial Ronald Reagan diz, e cito, a maioria das recomendações, especialmente as que exigem legislação do Congresso, nunca foram implementadas. Fim de citação. Ainda assim, alguns historiadores dizem que Reagan conseguiu mudar a conversa nacional a favor de um papel menor para o governo federal na resolução dos problemas públicos, de acordo com Vaughan.
Foi uma mudança fundamental em relação ao século anterior, na verdade, expansão do papel do governo na sociedade.
Nos anos 90, Bill Clinton trabalhou para cortar cerca de 300 mil empregos federais, principalmente através de reformas e da externalização de serviços.
Certamente uma das administrações mais significativas em termos de redução do papel do governo na era moderna.
Durante o seu primeiro mandato, Donald Trump ordenou o congelamento das contratações federais e outros cortes. Agora quer que o seu Departamento de Eficiência Governamental termine o trabalho. Há quem questione a sensatez de adotar uma abordagem empresarial para gerir o governo.
Quando se é o governo, é-se responsável perante o povo. E o vosso objetivo não é ganhar dinheiro. O vosso objetivo é prestar serviços e defender a nação. Há muita fraude e desperdício no setor privado. Por isso, não tenho a certeza de que os empresários sejam necessariamente as melhores pessoas para descobrir a fraude e o desperdício.
Trump e Musk estão a usar uma ferramenta para transmitir o seu ponto de vista de que não estava disponível durante os esforços anteriores para reduzir o governo.
A resposta pode ser mais rápida e abrangente graças às redes sociais. Os membros do Congresso tendem a responder mais às redes sociais do que às cartas à moda antiga que costumavam receber.
Em muitos casos, o Congresso tem de chegar a acordo antes de se poderem fazer cortes.
Os ministros da Agricultura de África reúnem-se esta semana no Uganda para discutir a melhor forma de transformar os sistemas de produção alimentar do continente. Os ministros esperam chegar a acordo sobre um plano de ação de 10 anos para reduzir a dependência de África em relação aos alimentos provenientes do exterior do continente e adotar as suas práticas agrícolas às alterações climáticas e à tecnologia moderna. A reportagem é de Mohamed Yusuf, Paulo Alves Silva.
No discurso de abertura da Cimeira, o primeiro-ministro do Uganda, Robinah Nabanja, exortou os ministros a apresentarem políticas e soluções que possam tornar o continente autossuficiente do ponto de vista alimentar.
Na qualidade de ministros do setor agrícola do continente, exorto-vos a trabalhar deliberadamente para reduzir a dependência excessiva da África em relação às importações de alimentos do exterior do continente. Temos de posicionar o continente de forma a que o nosso setor agrícola seja resistente às alterações climáticas, bem como a outros choques, e se adapte aos avanços tecnológicos.
Nos últimos anos, a África assistiu a um aumento acentuado dos preços dos produtos alimentares devido a secas, inundações, conflitos e alterações climáticas. De acordo com a Agência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento, o número de pessoas a nível mundial aumentou de 512 milhões em 2014 para mais de 790 milhões em 2021. Apesar dos desafios que se avizinham, David Nabarro, cofundador da 4ST Foundation, uma organização que trabalha na transformação dos sistemas alimentares, afirma que, com a cooperação entre países e organizações, a África tem capacidade para ser autossuficiente em termos alimentares.
Isto poderia levar, enquanto região, a tornar-se menos uma região que precisa de importar alimentos nutritivos para a sua população e a passar para uma situação em que, talvez dentro de 10 anos, possa ser autossuficiente ou até, em alguns casos, mais exportadora.
O diretor do Instituto de Pecuária e Investigação, Apollinaire Digicamp, afirma que uma forte colaboração e maiores investimentos na agricultura por parte dos governos africanos podem trazer mudanças duradouras na produção alimentar de África.
As transformações e os desafios dos sistemas alimentares demonstraram que uma organização não pode fazer tudo sozinha. Trata-se de uma coligação. E eu quero ver essa parte reforçada. Mas, mais importante ainda, gostaria de ver os governos a investir realmente, a comprometerem-se, a investir no orçamento nacional para desenvolver a agricultura e a criar capacidades para que tenhamos pessoas com formação, tenhamos instituições, mas também a ligar isso à política.
De acordo com os analistas que acompanham o progresso dos objetivos e metas do CADP, vários países como o Benin, a Etiópia, o Lesoto e o Malawi gastaram mais de 10% dos seus orçamentos para melhorar os seus setores agrícolas. A cimeira termina no sábado e espera-se que os chefes de Estado participem e aprovem uma estratégia, um plano de ação do CADP, que poderão moldar os sistemas alimentares do continente durante 10 anos, a partir de 2026.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. Este fim de semana, equipas do Angola e Moçambique a lutarem pela sobrevivência nas competições pan-africanas de clubes. Na Liga dos Campeões e na Taça das Confederações, joga-se a quinta jornada desta fase de grupos, portanto é a penúltima jornada. Vamos começar com a Liga dos Campeões, onde o Sagrada Esperança de Angola é a única equipa dos PALOPs presentes e Sagrada Esperança tem amanhã um jogo de vida ou de morte frente aos Pirâmides do Egito. Jogo do grupo D, comandado por outra Esperança, o Esperança da Tunísia, com 7 pontos, os mesmos que os Pirâmides também têm 7. Portanto, o Sagrada Esperança tem 5 pontos. Sagrada Esperança, portanto, com esperança, pela primeira vez na história da competição, passar à fase seguinte. Vamos ver. Na Taça das Confederações, aí temos 3 equipas que temos que tomar atenção. 2 de Angola, 1 de Moçambique, o Grupo Desportivo da Lunda Sul joga no domingo contra o Berkane de Marrocos, jogo do grupo B, em que Lunda já está com o pé na rua. Tem só 1 ponto, está em último lugar, enquanto o Berkane está em primeiro. 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias. Não é nada bom para os homens da Lunda Sul. Stellenbosch tem 6 pontos, Stade Malian com 4, completam a 5ª jornada neste grupo. Bravos do Maquis, os maquisars estão bastante melhor na sua posição no grupo A. Têm 6 pontos, menos 3 que o Simba da Tanzânia, portanto que tem 9. Neste grupo, o Constantino da Argélia está no topo, também com 9 pontos. O Sfaxien da Tunísia tem 0 pontos, está em último lugar. Defrontam-se na Argélia também no domingo e os bravos do Maqui, sem dúvida que gostariam que o Sfaxien obtivesse a sua primeira vitória. Vamos ver. Já o Black Bulls, os touros de Moçambique, estão no grupo D, em 3º lugar, mas este é um grupo muito renhido. O Zamalek comanda com 8 pontos, o Almazri também do Egito tem 5, Black Bulls tem 4, Enimba da Nigéria também tem 4. Tudo em aberto, portanto, nesta 5ª jornada. Black Bulls, contudo, têm tarefa difícil. Têm pela frente o Zamalek. Enimba e Almazri a defrontarem-se também este fim de semana e neste grupo todos a olharem uns para os outros e a quererem ganhar. Isto só pode ser resolvido na última jornada, no próximo fim de semana. E agora vamos para Portugal, onde amanhã temos a final da Taça da Liga, é a competição menos importante do futebol português, mas de qualquer maneira a final é apetitosa. Sporting Benfica, a final é na cidade de Leiria, onde o Benfica procura o 8º troféu na 9ª final frente ao Sporting, que parte em busca do 5º título no 8º jogo decisivo. É apenas o 3º jogo que o treinador do Sporting, Rui Borges, faz como treinador, sem dúvida que quer que esse 3º jogo seja o 1º troféu. E falando do futebol português, Cristiano Ronaldo, CR7, na Arábia Saudita, marcou ontem um golo de penalti pelo Al Nassr numa vitória no campeonato. É de assinalar que este é o 24º ano consecutivo em que Ronaldo marca golos. A primeira vez foi em 2002, pelo seu primeiro clube, o Sporting. E estamos a chegar ao fim desta emissão da Voz da América, de uma Washington congelada lá fora neste momento, 0 graus centígrados. Nós vamos pedir a todos os ouvintes que em África estão com um tempo mais quente, desejando-vos um bom fim de semana, excelente fim de semana. Nós continuamos aqui durante o fim de semana, continuo com a Voz da América.